Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, dia de São João, uma das principais datas do nosso calendário festivo e religioso aqui no Brasil. E a gente começa agora mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu, Nara Lacerda, te faço companhia nessa próxima uma hora com informações atualizadas sobre a pandemia do coronavírus. Mas aqui você já sabe, a gente também fala de outros assuntos. No programa de hoje não vai faltar prestação de serviço, meio ambiente, cultura, para a gente dar aquela respirada e se desligar um pouco da pandemia também. Como você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, a gente se encontra nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E uma rede bem grande de emissoras também nos transmite em diferentes horários pelo Brasil afora. A Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Um grande abraço para toda essa rede. E às 11 horas da manhã a gente também está no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve no nosso site radio.brasildefato.com.br. O Bem Viver também está no Spotify e no Google Podcast. Procura a gente lá para você escutar a hora que quiser.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você que escuta o Bem Viver todos os dias sabe que aqui a gente reforça diariamente a importância dos cuidados básicos para prevenir a contaminação pelo coronavírus e também evitar que a doença se espalhe ainda mais pelo país. Nessas últimas semanas, a gente tem visto e até noticiado com frequência aqui no programa que muitas cidades já reabriram o comércio e relaxaram bastante as medidas de isolamento social. Diante dessas medidas, muita gente tem achado que a situação da Covid por aqui está mais tranquila e que se as atividades estão sendo retomadas é porque a pandemia está sob controle. Mas não é verdade, gente. Ainda estamos num período muito crítico e que requer que os cuidados sejam intensificados, como tem alertado as autoridades em saúde. E uma medida indispensável nesse cenário, principalmente para você que precisa sair de casa, é o uso da máscara de proteção facial. No começo deste mês, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, atualizou as recomendações sobre a confecção das máscaras caseiras, com a orientação de que elas tenham 3 camadas, dificultando assim a passagem de gotículas que possam infectar outras pessoas. Com essas novas recomendações da OMS, voluntários estão se adaptando para produzir máscaras mais eficazes. Em Pernambuco, o projeto Máscaras Solidárias já vem produzindo item de proteção de acordo com essas orientações. Numa conversa com o Brasil de Fato de Pernambuco, a médica sanitarista Paulette Cavalcante explicou a importância da incorporação de outras camadas de tecido às máscaras. Ela, que é doutora em saúde pública, também faz parte da campanha Mãos Solidárias, que atua na região metropolitana do Recife, em ações como entregas de marmitas e cestas básicas para pessoas em situações de vulnerabilidade. Vamos conferir.
Nós, do Mãos Solidárias, né, desde março que nós estudamos esses artigos e essas publicações sobre o uso de máscaras. A lógica das 3 camadas é de que o vírus, ele vai, quando sair, né, da respiração ou da boca de uma pessoa, ele vai parar inicialmente na camada que está mais próxima do rosto e vai ser absorvido. Quer dizer, todas as gotículas vão ser absorvidas nesse momento. A camada do meio, como um elemento filtrante, ela também vai ajudar a prender as partículas que escaparam dessa primeira camada. E a camada de fora, ela, além de reforçar o trabalho da primeira, ela vai impedir que uma outra pessoa contaminada próxima de você possa respirar, tossir, espirrar e levar alguma partícula para a sua máscara. Então, todos esses detalhes são fundamentais para que a máscara tenha efeito. Não adianta ser uma máscara maravilhosa, uma máscara cirúrgica, e ela ter um espaço lá perto do nariz, está sendo usada na ponta do nariz. Esse modelo está sendo muito comum, porque passa todo o ar, de todo jeito.
Essas máscaras, confeccionadas por costureiras voluntárias, são distribuídas para as pessoas que estão na linha de frente de ações da campanha Mãos Solidárias. É uma forma dessas profissionais se doarem e doarem suas habilidades na costura para também ajudar o próximo. E agora, para atualizar a gente sobre a situação do coronavírus aqui no país, eu chamo a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo. Oi, Lu, além do balanço atualizado no Brasil, a gente também tem uma estimativa assustadora no número de casos na cidade de São Paulo, né?
Exatamente, Nara. A cidade de São Paulo tem 1,16 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com um inquérito sorológico realizado pela prefeitura do município. Só para termos uma ideia, esse número é maior do que a soma de casos registrados na França e na Espanha. O novo dado representa 9,5% da população paulistana e cerca de 5 vezes mais do que o registrado pelo Ministério da Saúde até amanhã desta terça-feira, dia 23, aproximadamente 222 mil casos confirmados. Na etapa denominada como fase zero do monitoramento, foram realizados 5.416 exames com indivíduos acima dos 18 anos. Lembrando que São Paulo é justamente o estado que mais registra números absolutos de casos e mortes e que ontem voltou a registrar números recordes. Foram 434 mortes em 24 horas. A região tem hoje mais de 13 mil óbitos. No Rio de Janeiro, são 100.698 casos. A taxa de letalidade do estado carioca é a maior do país, acima de 9%, com mais de 9 mil mortes por causa da Covid. O Ceará ocupa a terceira posição na lista dos registros de infectados e óbitos. São 97.528 infectados e 5.717 casos fatais. Em nível nacional, o contexto segue muito difícil, Nara. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o número total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país é de 1.145.906. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que registra mais de 2.200.000 casos confirmados. Os números de mortes também assustam. 52.649 pessoas já morreram em decorrência da doença respiratória aqui no Brasil. Bom, falamos da importância de usar a máscara aqui no Bem Viver, mas sabemos que Jair Bolsonaro insiste em participar de atos com seus apoiadores sem essa proteção tão importante. Mas ontem, uma decisão liminar da Justiça Federal passou a obrigar o presidente a usar a máscara em espaços públicos do Distrito Federal. O descumprimento da medida implica pena de multa diária de R$ 2.000. A determinação atende a uma ação civil pública movida por um advogado da capital. Segundo a decisão, a União também deverá exigir o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000. Fico por aqui, Nara. É com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações atualizadas. Lu Sudré, até amanhã. De São Paulo, a gente dá um pulo agora em Santa Catarina para falar com o repórter Rodrigo Chagas. Por lá, depois do aumento de casos e mortes por causa da Covid, a prefeitura determinou novamente o fechamento de shoppings e estipulou multa para quem sair de casa sem máscara de proteção. Rodrigo, com esse novo decreto, o que fica autorizado a funcionar aí na capital catarinense?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver, com esse novo decreto, a partir de hoje, shoppings e galerias, academias e quadras esportivas deverão ficar fechadas. Nas praias aqui da cidade, somente esportes aquáticos e pesca estão permitidos. Os restaurantes só poderão abrir das 11 horas da manhã às 3 horas da tarde e somente em dias de semana. Para os fins de semana e no período noturno, ficam permitidas somente entrega e retirada no balcão. a Prefeitura de Florianópolis voltou a endurecer as regras de isolamento social após aumentos de casos e mortes em função da Covid. As medidas foram anunciadas na última segunda-feira após o Covidômetro, que é a plataforma da administração municipal sobre o coronavírus, mudar a classificação da situação da cidade de moderada para alto risco. Outra mudança importante com esse decreto, Nara, é que também a partir desta quarta-feira o uso de máscara passa a ser obrigatório em toda a cidade e quem descumprir a determinação pode pagar multa de R$ 1.250. Apesar das novas regras, Nara, por enquanto, o funcionamento do transporte público municipal, que retornou às atividades na semana passada, fica inalterado. O transporte intermunicipal, que ainda estava suspenso aqui em Florianópolis, voltou a circular na última segunda-feira, seguindo uma série de restrições que são aplicadas também nos ônibus municipais. Eu fico por aqui, Nara, e até a próxima!
Obrigada, Rodrigo Chagas, que trouxe as informações direto de Santa Catarina. Esse tipo de medida mostra que os gestores precisam rever as decisões de retomada das atividades nesse momento, né? Agora, aqui no Bem Viver, o assunto é meio ambiente, até porque, ao contrário do que disse o ministro Ricardo Salles, a pandemia do coronavírus, que, claro, é o nosso foco, não impede a gente de enxergar o avanço do desmatamento e da destruição da nossa floresta amazônica, a devastação do cerrado e todos os outros ataques que o meio ambiente tem sofrido. O que a gente tem visto diante desse cenário é a omissão do governo federal, como bem disse Ricardo Salles em reunião de ministros realizada em abril. A intenção é deixar passar a boiada. Por isso, é de se comemorar quando a justiça dá uma resposta com punição a desmatadores. Uma decisão do Tribunal Federal da Primeira Região determinou o bloqueio de R$ 302 milhões de desmatadores da floresta amazônica nos estados do Mato Grosso e Pará. A repórter Catarina Barbosa conversou com o biólogo Rômulo Batista sobre a eficácia de medidas como essa no combate ao desmatamento. Batista integra a campanha da Amazônia, promovida pela ONG Greenpeace. A gente confere esse bate-papo agora.
Olá, Rômulo. Muito obrigada por falar com os ouvintes do Brasil de Fato no programa Bem Viver. Eu queria saber qual é a análise do Greenpeace com relação a esse tipo de ação num sentido mais de multa e de bloqueio de bens dos desmatadores.
Essa é uma ação super importante, né? Infelizmente, o que a gente tem visto e se acentuou muito no último ano e esse ano é a falta de pagamento das multas aplicadas, por exemplo, pelo IBAMA. A gente tem que, historicamente, aí, menos de 5% dessas multas são pagas e, muitas vezes, elas caducam e acabam não sendo... A pessoa que comete o crime acaba não pagando por esse crime, seja de maneira a repor a área que ele desmatou, de maneira ilegal, seja de maneira financeira, e, muitas vezes, até mesmo em áreas embargadas, onde seria proibida qualquer tipo de atividade econômica, ela volta a acontecer. Então, qualquer reforço que a gente tenha na aplicação da lei para ajudar a conter o desmatamento na Amazônia é de vital importância, tanto nesses casos que você citou, quanto em muitos outros. A gente tem ações de diversos órgãos que tramitam durante anos e anos, seja por conta do desmatamento ou até mesmo por atos mais cruéis aqui, né? Junto com o desmatamento ilegal, o desmatamento, a gente tem que lembrar que também vem muita violência contra os povos originários, os povos indígenas e também outros povos tradicionais da floresta, como é o caso dos ribeirinhos e dos extrativistas.
Rômulo, por que tu achas que a gente tem tanta dificuldade de conter o desmatamento na Amazônia? Quais são as piores causas para que a gente consiga conter esse avanço?
Olha, o desmatamento é um problema complexo. Não existe uma bala de prata que conseguiria, de maneira única, conter isso. A gente pode se espelhar no que aconteceu no passado. Entre 2004 e 2012, houve uma queda muito grande no desmatamento. O que foi que ocorreu de diferente nessa época? A gente teve a valorização do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o lançamento de projetos de detecção do desmatamento em tempo real, que era utilizado para a fiscalização do IBAMA. A gente teve um aumento de operações também de inteligência, onde buscava não só o desmatador que estava ali na hora fazendo o desmatamento, mas também quem estava por trás e quem mandava fazer esse desmatamento. E a gente teve também a criação de unidades de conservação e terras indígenas, que são, e já foi comprovado isso pela ciência, a maneira mais efetiva de parar a fronteira do desmatamento. Infelizmente, o que a gente tem visto é exatamente o contrário, né? Já de uns anos para cá, a diminuição do repasse para os órgãos de fiscalização e controle, CMBio e IBAMA. A gente vê, principalmente nesse governo, uma desvalorização da ciência, um desacreditar nos dados do próprio INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma desvalorização dos agentes lá no campo, né? A gente vê que pessoas que estavam, por exemplo, em três terras indígenas destruindo garimpos ilegais dentro, foram exonerados de cargo de coordenação dentro do órgão. E mais recentemente a gente viu uma tentativa declarada abertamente pelo ministro do Meio Ambiente de passar a boiada, de dar de baciada a desregulamentação ambiental no Brasil.
Rômulo, com relação a essas coisas, a gente está falando muito bem, pontuando qual é a política do governo Bolsonaro, né? Com relação a isso, quais são as medidas que se tem para poder conter essas ações que são ilegais e estão vindo do próprio governo, com relação à fiscalização, com relação à proteção das florestas? De que forma o Greenpeace ou de que forma outras organizações que atuam junto ao meio ambiente, na defesa do meio ambiente, de que forma conter essa série de problemas que são provocados pelo próprio governo?
Então, eu acho que o primeiro e mais importante, e a gente vê cada vez mais, é a mobilização popular em torno desse tema, né? De novo, né, o próprio ministro Ricardo Salles falou que era para aproveitar o tempo que estava se falando de Covid e que nada mais interessava aos órgãos de imprensa, o que não é verdade. A imprensa continua falando sobre isso, trazendo esses problemas, tanto que estamos hoje aqui conversando sobre isso. A segunda coisa, a mobilização popular, que foi muito importante para parar, por exemplo, o PL da Vilagem, na medida provisória da Vilagem, que depois virou o projeto de lei da Vilagem, foi por meio de muita pressão popular no Twitter, diversas celebridades e pessoas que formam opinião falando sobre isso. Isso tirou a vontade política e barrou, mostrando que sim, a sociedade está de olho no que está acontecendo. O Greenpeace, que atua já na Amazônia há mais de 20 anos, a gente não se priva de fazer o nosso dever, né? A gente é uma organização global e a gente tem liberdade, porque a gente não recebe dinheiro de partido político, de empresa ou de governo. Isso nos faz continuar denunciando isso. Só esse ano a gente já fez mais de 3 denúncias sobre o que está acontecendo na Amazônia. A gente falou sobre um parque estadual, falamos sobre uma terra indígena que estava invadida por pessoas fazendo grandes desmatamentos nessas áreas. Então a gente continua cumprindo a nossa missão, que é investigar, expor e confrontar de maneira pacífica toda e qualquer pessoa que esteja fazendo destruição ou crime ambiental na Amazônia.
Rômulo, então assim, existe alguma ação dentro do Greenpeace? Você falou da questão da denúncia, né, na questão da visibilidade desses problemas. Existe alguma, porque assim, você falou especificamente da parte de que demarcar terra indígena é uma forma da gente conter o avanço do desmatamento, né, do desmatamento ilegal, e a gente comprovadamente sabe disso. Existe alguma atuação do Greenpeace junto às comunidades tradicionais, de forma a fortalecer a luta delas mesmo de forma independente, para que elas possam, de alguma forma, poder se proteger dessa destruição da floresta?
Olha, o Greenpeace, na campanha da Amazônia, historicamente, ele trabalha junto com a comunidade tradicional e povos indígenas. Uma das primeiras campanhas que o Greenpeace teve quando chegou na Amazônia foi auxiliar na autodemarcação da terra indígena Deni, uma terra indígena que fica entre o Purus e o Juruá, onde tem o povo Deni, e uma madeireira da Malásia reivindicava esse território. Nós fomos parceiros da população extrativista, população tradicional, para a criação de duas reservas extrativistas no estado do Pará. Mais recentemente, nós unimos a força com o povo Munduruku para barrar a construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que iria, além de afetar um lugar sagrado para esse povo, afetar muito uma terra indígena, Sairemaiban, que infelizmente ainda não está demarcada. Mas, no tempo, nessa luta, a gente conseguiu pelo menos um reconhecimento que ali sim é um território tradicional. A gente trabalha muito próximo, a gente trabalha com a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a maior representatividade de povos indígenas aqui no Brasil, E mais recentemente, devido a essa pandemia, a gente tem um projeto que chama Asas da Emergência, onde a gente já transportou mais de 17 toneladas de ajuda emergencial para os povos indígenas na Amazônia, sempre com maior cuidado e utilizando também parceiros locais para que possam fazer chegar até os territórios que mais necessitam dessa ajuda. São alimentos, são cilindros de oxigênio, são materiais de proteção individual, é sabão, é álcool em gel que a gente está ajudando, transportando para essas comunidades que mais necessitam.
Rômulo, pela tua experiência do Greenpeace, que já tem uma experiência muito longa, né? A gente sabe que essa parte da, como você falou, não existe uma solução única para a questão do desmatamento, não existe uma questão de resolver. Mas uma grande parte que você citou é essa questão da conscientização das pessoas, a conscientização dos artistas, a conscientização da sociedade. Tu achas que nos últimos anos essa consciência ela vem melhorando, as pessoas entendem que a gente, que todo mundo é um item do ecossistema, que a gente precisa conviver em harmonia com a natureza? Você acha que a gente está avançando para esse nível de entendimento ou ainda precisa bastante para que a gente chegue lá?
Eu acho que sim, a gente vem avançando, né? A prova disso foi essa mobilização em torno de barrar a medida provisória, o projeto de lei também. As pessoas se interessam cada vez mais em saber da onde vem o que eles consomem, o que eles estão consumindo, se isso tem desmatamento, se isso tem violação de direitos humanos, de direitos dos povos indígenas. O que falta muito ainda é a transparência. A transparência, seja ela do governo, de dar transparência real no que está acontecendo na Amazônia, de quais são as atribuições de cada um dos órgãos e dar a estrutura para que eles realizem, e também a transparência das empresas que comercializam produtos produzidos na Amazônia. A gente tem, por exemplo, que a pecuária é responsável por mais de 65% do desmatamento que a gente vê na Amazônia. Diversos frigoríficos já assumiram o compromisso público de não vender carne produzida em desmatamento, tiveram assinado termos de ajustamento de conduta com o próprio Ministério Público Federal, mas infelizmente eles não controlam a cadeia produtiva como um todo. Eles não conseguem enxergar onde que o boi nasce, onde ele passa os primeiros meses de vida, até ir à última fazenda. Então isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, cobrar transparência do alimento que chega à sua mesa. Uma outra coisa que as pessoas também podem fazer, e muitas pessoas estão fazendo essa opção, é de diminuir ou até mesmo parar com o consumo de proteína animal. A gente sabe que a criação de gado faz uma pressão muito grande sobre a floresta, e a soja, que é a ração, o principal produto da ração animal, seja da galinha, do porco, ou do gado criado em confinamento, vem matando muito também o cerrado. Então, uma opção por uma dieta com menos proteína animal, ou até mesmo sem proteína animal, ajuda a tirar essa pressão sobre essas áreas naturais que acabam sendo desmatadas para que essa produção seja expandida.
Bom, eu conversei com o Rômulo Batista da campanha de Amazônia do Greenpeace. Rômulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Obrigado a vocês pelo convite.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Novas formas de produção que sejam uma alternativa ao agronegócio que desmata e desequilibra o meio ambiente são realmente necessárias e urgentes. Na agricultura temos como exemplo a agroecologia, que é uma forma de produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e com utilização consciente da natureza. Agora a gente fala sobre a situação no campo em meio à pandemia. Os agricultores e agricultoras, trabalhadores essenciais para a manutenção do abastecimento de comida nas cidades, estão tendo que se adaptar às medidas do governo para conter o avanço da Covid e, ao mesmo tempo, garantir que a alimentação saudável chegue à mesa dos consumidores. Diante disso, trabalhadores têm sentido impactos e prejuízos, incluindo dificuldade para quitar dívidas, e pedem incentivo por parte do governo. Vamos conferir mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio.
O agricultor Michael Roberto Jungs, de 36 anos, atua numa pequena propriedade rural da família no município de Não Me Toque, região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul. Juntamente com os outros dois irmãos, ele costumava trabalhar em uma feira popular 3 vezes vezes por semana para escoar a produção de leite, soja, milho e trigo. Com as consequências que vieram a reboque da pandemia do coronavírus no país, a família tem sofrido perdas irreparáveis. Yungues afirma que a queda na circulação de clientes por conta das políticas de isolamento, somada ao fechamento do comércio e à falta de incentivo governamental, tem provocado um cenário de terror e desesperança no campo.
Tinha sido organizado uma produção de verduras e muitas dessas verduras se estragaram porque não chegaram na mão dos consumidores. Então ali também acarretou grandes prejuízos nesse sentido.
Para canalizar o restante da mercadoria para algum lugar, a família do agricultor fez de tudo. Entre as estratégias, iniciou uma ampla divulgação pela internet com postagens nas redes sociais dirigidas a potenciais consumidores dos produtos, mas nem isso ajudou a solucionar o problema. O camponês ressalta que o cenário tem ainda um agravante: a exclusão dos agricultores familiares da lista de beneficiários do chamado auxílio emergencial de R$ 600. Quando a expansão do coronavírus virou uma realidade no país, os agricultores da região já amargavam as perdas de uma dura estiagem de 6 meses. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, afirma que a realidade da família do agricultor gaúcho é hoje um drama nacional. Francisco Dalchavon, o Chicão, integrante do setor de produção da entidade, relata que o segmento acumula perdas desde 2017. Ele lembra que em maio deste ano, por exemplo, a produção de tomate registrou baixa de mais de 7% em relação ao mesmo período de 2019, quando já tinha tido uma queda de mais de 15% no comparativo com 2018.
Se você não o vende no período de colheita dele, você perde. E aí, um outro fator é o seguinte: você não estoca isso, né? E outra coisa é que para voltar a produzir novamente, a natureza exige o seu tempo. Então isso, de certa forma, desestruturou o setor. Então por isso que a crise é mais longa, né? A retomada é mais lenta, em função desse, principalmente desses dois fatores.
Diante desse panorama, o integrante do MST entende que o país precisa de políticas emergenciais para a população do campo. A demanda está colocada, por exemplo, no projeto de lei 886/2020, protocolado pela bancada do PT na Câmara dos Deputados, a partir de demandas apresentadas por diferentes movimentos populares de base rural. A proposta está hoje no topo da lista de prioridades das entidades que reúnem camponeses, agricultores familiares, quilombolas, extrativistas e outros grupos. Eles pleiteiam a implementação de medidas como a liberação de crédito rural para pequenos produtores, a renegociação de dívidas, o apoio a tecnologias de acesso à água, medidas específicas para mulheres, além de outros incentivos. A proposta ainda não tem data certa para votação na Câmara dos Deputados. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A nossa dica para você ajudar esses pequenos agricultores é procurar por eles e fazer a compra direto do produtor, em vez de comprar das grandes redes de supermercados. Como a gente ouviu na reportagem da Cris, eles também estão enfrentando um momento de insegurança e dificuldade diante dessa pandemia. Você já deve ter ouvido falar por aí e também por aqui, no Bem Viver, que a pandemia escancarou a desigualdade social no Brasil. E é verdade, eu vou te dar um exemplo que é muito preocupante. O acesso ao serviço de água e esgoto tratado. É isso mesmo. Pesquisadores têm apontado que pessoas que não têm acesso ao saneamento básico têm maior risco de serem contaminados pela Covid. Isso porque estudos indicam a presença do vírus nas fezes e ele pode ser transportado por meio da água que é consumida. Vamos entender melhor esse assunto na reportagem de Cainan de Oliveira, da Rádio USP.
As regiões Norte e Nordeste têm sido altamente afetadas pela proliferação do novo coronavírus, o que, segundo estudo publicado pela revista Le Monde Diplomatique e realizado por pesquisadores da USP, pode estar relacionado com uma contaminação oral fecal, resultante das más condições de saneamento básico nas duas regiões. Quem explica sobre a possível relação entre a precariedade do saneamento básico e a alta taxa de contaminação por Covid-19 nas regiões Norte e Nordeste é a professora Larissa Mies Bombardi, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e uma das idealizadoras do estudo.
É uma questão muito séria essa, porque o vírus ele continua sendo secretado pelas fezes, mesmo após a pessoa ter sido curada, e mesmo em pessoas que estão assintomáticas, que mal sabem que estão com o vírus. O que, que isso representa para um país em que o saneamento básico é precário e muitas vezes é inexistente? É um risco enorme, porque se as fezes estão sendo secretadas com o vírus e na eventualidade de eu ter esses dois elementos, falta de coleta de esgoto, uma falta de tratamento de água, pode sim acontecer algo que é chamado de contaminação fecal oral, ou seja, as pessoas ingerirem o vírus por meio de vírus presentes nas fezes.
Os pesquisadores da USP utilizaram como base trabalhos acadêmicos, um deles publicado na revista The Lancet, que atestam a presença do novo coronavírus nas fezes, mesmo em casos curados ou assintomáticos. Segundo dados de 2018 do Instituto Trata Brasil, o norte e o nordeste do país são as regiões com maior precariedade de coleta de esgoto e acesso à água, como demonstra a Larissa, que foca nos estados do Amazonas e Ceará.
Quando eu olho a questão da coleta de esgoto, Manaus, que é uma metrópole, 87% da população não é atendida pelo serviço de coleta de esgoto. O que que significa? Que de uma forma ou de outra as pessoas estão no seu cotidiano lidando com seus excrementos e os dos outros, ou seja, com fezes e urina, dispersas ou no ambiente ou na água ou de alguma forma. E quando a gente olha, por exemplo, o estado do Ceará, que tem dois elementos sobrepostos, que é gravíssimo, né? Falta de coleta de esgoto e falta de tratamento de água.
Conversei com a professora Larissa Mies Bombardi, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre a relação entre a precariedade de saneamento básico e o alto número de casos confirmados de Covid-19 no Norte e Nordeste. Eu sou Kainan de Oliveira, para a Rádio USP.
Lembrando que o saneamento básico é um direito previsto na nossa Constituição e que, portanto, deveria ser garantido a toda a população. Mas, como a gente ouviu, não é o que acontece. E esse direito pode estar ainda mais ameaçado. Isso porque os senadores devem votar nesta quarta-feira o projeto de lei 4.162 de 2019, que estabelece um novo marco para o saneamento no Brasil. O texto prevê a privatização desses serviços por meio de investimentos privados. Essa medida, segundo especialistas da área, pode aumentar o custo do abastecimento de água para o usuário. Em entrevista à repórter Lucila Bezerra, da nossa redação em Pernambuco, o engenheiro Hermes Costa, da Companhia Pernambucana de Saneamento e representante do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco, argumenta que a privatização do setor pode colocar em risco a vida de pessoas ao condicionar ao lucro, por exemplo, serviços como abastecimento de água. A gente continua de olho no andamento desse projeto, que pode ter um impacto muito negativo não só no bolso, mas principalmente na saúde das pessoas que já sofrem com as consequências da falta de saneamento básico.
Junho Vermelho. A doação não pode parar.
A epidemia do coronavírus diminuiu os estoques nos bancos de sangue. O que não diminuiu foi a importância da doação. Se você tem entre 16 e 59 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e está há pelo menos 30 dias sem qualquer sintoma de Covid-19, pode fazer a diferença para quem precisa. Procure o Hemocentro na sua cidade.
Uma parceria Rádio Senado.
A gente segue falando de saúde por aqui no Bem Viver, mas para falar agora dos avanços da ciência. Tem muita pesquisa em andamento em busca de vacina e testes rápidos e eficazes para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Um desses estudos está sendo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Se trata de um teste molecular. Vamos entender como ele funciona na reportagem de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional.
Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde para diminuir a propagação do novo coronavírus é testar o máximo de pessoas. O exame mais indicado para confirmar o diagnóstico de Covid-19 é o RT-PCR, que identifica a presença de material genético do SARS-CoV-2. A Universidade Federal de Goiás está trabalhando em uma versão rápida de um teste molecular como a PCR. Trata-se de um novo método capaz de identificar se o paciente tem ou não a doença desde o primeiro dia de sintomas, como explica a coordenadora da pesquisa, professora do Instituto de Química, Gabriela Duarte.
Um teste molecular faz o quê? Ele vai amplificar esse material genético do vírus, vai produzir milhões de cópias, de tal modo que a gente consiga ter uma quantidade detectável para que a gente consiga ter um resultado se o paciente está ou não contaminado. Então a gente amplifica esse material genético. A diferença é que a PCR, ela trabalha com ciclos de aquecimento, e essa técnica, o LAMP, ela trabalha isotermicamente, significa numa temperatura constante. Então basicamente utiliza os reagentes diferentes da PCR, o que é uma vantagem, porque os reagentes para PCR estão escassos.
Para realizar o teste, basta uma amostra de saliva. O material é analisado em um dispositivo descartável e portátil de apenas 2 centímetros, que muda de cor quando dá positivo. O custo da realização de cada teste fica em torno de R$ 5,00.
A gente faz essa reação de amplificação não em escala convencional, em microtubos, como é o normal. A gente faz isso no microchip. E qual a vantagem disso? A vantagem é que o microchip usa menor volume de amostra de reagentes, o microchip integra etapas, a gente faz tudo de forma automatizada, integrada. Ele é portátil, pode ir a campo, é um dispositivo barato, baixo custo. A reação de amplificação, enquanto na PCR, dura uma hora e meia, 2 horas, depende do protocolo. A nossa reação de amplificação no microchip está durando 10 minutos.
A professora Gabriela Duarte trabalha com essa técnica há 6 anos na identificação de outros vírus, como dengue, zika e chikungunya. Nos últimos 3 meses, ela e mais 7 pesquisadores passaram a aplicar o método na detecção do SARS-CoV-2. O teste agora vai ser realizado com um número maior de amostras e a pesquisa deve ser concluída dentro de 2 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
Os avanços da ciência e as descobertas são sempre motivo de muito entusiasmo para nós. E a gente continua na torcida para que possamos otimizar nossos recursos, ampliar a testagem e dar respostas mais rápidas contra o avanço da Covid, pois é assim que a gente vai conseguir preservar vidas. A gente que não é cientista também precisa fazer a nossa parte. A principal atitude que podemos tomar é, se possível, ficar em casa. Além de seguir as medidas de higiene, fazer a utilização da máscara de proteção. Um grupo que precisa redobrar esses cuidados básicos é o dos idosos, pois são eles que estão mais vulneráveis a complicações decorrentes de doenças respiratórias, como a Covid. Quem faz esse alerta é o médico Daniel Grossman. Vamos conferir no quadro Repórter SUS de hoje.
O Brasil passou de 1 milhão de casos confirmados e mais de 50 mil óbitos por Covid-19. Desses números, a maioria é referente aos idosos, um dos grupos de risco na atual pandemia. Segundo Daniel Grossman, professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o principal fator de risco é a fragilidade dos idosos em relação às doenças respiratórias. Não à toa, esse é o público-alvo de campanhas de vacinação contra diversos tipos de gripe. Mas não é só isso. Outros pontos, como condições de vida, acesso aos serviços de saúde, inclusive nas questões específicas do envelhecimento. Nesse sentido, Grossman defende que a saúde de uma pessoa idosa hoje é a consequência de como foram empregados os cuidados médicos e sanitários durante toda a vida.
Eu acho importante lembrar que as condições de saúde de uma pessoa na sua velhice, elas são, de certa forma, uma consequência de como essa pessoa pôde cuidar da sua saúde ao longo da sua vida inteira.
Outro aspecto do momento atual são as condições de saúde dos idosos em meio à pandemia do novo coronavírus, que também levam à constatação de outras dimensões da vida dessa população. Daniel Grossman explica, por exemplo, que os idosos que estão há meses em situação de isolamento podem vir a padecer de uma série de consequências que têm a ver com a falta de estímulo social e a questão da saúde mental.
E além disso, a gente também não pode ignorar um componente também econômico. Muitos idosos, eles necessitam trabalhar para suprir as suas necessidades básicas, ou porque não conseguiram se aposentar, e cada vez está mais difícil a aposentadoria, ainda mais depois da reforma da Previdência, ou porque o valor da aposentadoria é insuficiente para garantir a sua subsistência num nível digno.
É diante desse cenário que o professor defende que o SUS, o Sistema Único de Saúde, deve expandir a capacidade de atendimento em vários aspectos da vida, incluindo saúde mental e física.
Tentar levar o atendimento mais para perto das pessoas, no sentido de ter mais recursos para atendimento e cuidado domiciliar, serviços intermediários de cuidado, ampliar a capacidade da atenção básica, que é a porta de entrada para o sistema, mas muitos idosos são atendidos no âmbito da atenção básica.
Groisman, ao retratar o cuidado com os idosos como sinônimo de cuidado com a vida, relembra uma frase da escritora Simone de Beauvoir, que afirmou que viver é envelhecer. O professor complementa que quando a gente valoriza a velhice, a gente está valorizando, na verdade, a vida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Ana Paula Evangelista e reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
Enquanto a gente espera por uma vacina contra o coronavírus, é importante se imunizar contra outras doenças, mas a população tem deixado a desejar nesse aspecto. O Ministério da Saúde informou que mais de 20 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 30 de junho e até o momento foram vacinados 58 milhões de brasileiros, o que corresponde a 84% do público-alvo. A meta é 90%. A vacina da gripe protege contra três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com uma determinação da Organização Mundial da Saúde. Segundo o Ministério, a vacina é segura e reduz as complicações que podem levar a casos graves da doença e óbitos. Por causa da pandemia da Covid-19, o início da campanha foi antecipado para 11 de março. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos em alguns aspectos. Pode também reduzir a procura por serviços de saúde. Quanto menos gente doente neste momento de pandemia, melhor para o Sistema Único de Saúde. Entre os grupos prioritários, os idosos foram os que tiveram melhor desempenho na campanha, com cobertura de 118,4%. É isso mesmo que você ouviu, 118,4% de cobertura na vacinação contra a gripe para idosos. Em seguida, estão os trabalhadores da área da saúde, que chegaram à marca de 112,8% do grupo vacinado. Enquanto isso, o grupo com menor cobertura vacinal é o das gestantes, com cobertura apenas de 53%, seguido das crianças até 5 anos de idade, que com cobertura de 53,2%, e puérperas, aquelas mulheres que estão até 45 dias após o parto, com 63,8% do público vacinado. De acordo com o Ministério, a pasta tem orientado todas as equipes de saúde do país quanto às medidas de segurança para evitar infecções e realizar uma vacinação segura para a população e para as equipes de saúde também. Se você faz parte dos grupos prioritários, se informe sobre o esquema de vacinação na sua unidade de saúde. Não deixe de se imunizar.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na batalha das ideias.
Como eu disse no começo do programa, hoje é dia de São João, meio melancólico esse dia de São João, né? Porque era pra ser um dia de festa, com muita bandeirinha colorida, fogueira queimando, tudo mais que essa festa tão bonita e tradicional traz pra gente. Mas, infelizmente, este ano os festejos não poderão ser comemorados da mesma maneira. A recomendação é evitar aglomerações. Então, diante disso, como é que ficam os profissionais quadrilheiros? Alguns já estavam até se preparando pro São João há um bom tempo. Quem conta pra gente é a repórter Lucila Bezerra, da redação do Brasil de Fato, em Pernambuco.
Junto com os arraiais, as quadrilhas são o maior símbolo dos festejos juninos e representam toda a alegria do forró e do São João. Mas em 2020, a festa não vai ter a apresentação das quadrilhas. O balancê, o passeio na roça, o túnel, o serrote e todos os outros passos típicos das quadrilhas vão ter que esperar para sair de casa e mostrar a beleza da cultura junina dos arraiais. Para os quadrilheiros, a preparação começa assim que o mês junino acaba e até o início do seguinte, desde o planejamento até os ensaios e confecção de figurinos e cenários. É o que diz o assistente administrativo Silvio Araújo, que interpreta o noivo da junina Explode Coração em Petrolina, no sertão de Pernambuco.
A gente teve que interromper todo o processo de criação do espetáculo 2021, né? Ensaios, confecção de figurino, cenário, repertório, então tudo estacionou, tudo realmente parou. E todo mundo tá com o coração na mão por não ter São João esse ano, tá todo mundo muito triste de verdade, né? Mas pelo menos com esperança, que a gente não pode perder a nossa fé, porque tudo isso vai passar e a gente vai continuar trabalhando. E vamos juntos soltar essa emoção que tá presa de 2020, esse São João que não aconteceu.
Só os ensaios começam em janeiro. Mas antes disso, já tem reuniões e o planejamento do tema, da coreografia, do cenário, com a diretoria, além do investimento financeiro que exige para realizar uma apresentação desse porte.
O valor que a gente gasta é um valor muito alto para figurinos, cenários, repertórios. Tem toda uma produção, então a gente gasta muito. Nós, quadrilheiros, a gente corre atrás. A gente faz rifa, faz bingos, faz feijoadas, sai nos sinais aí das cidades e sai pedindo dinheiro mesmo. A gente pede porque é preciso, né? Não é fácil montar um espetáculo, você pagar um figurino altíssimo para poder dançar. Não é nada fácil, mas a gente faz isso tudo com muito amor. E eu acho que no final é justamente isso que faz o nosso trabalho valer a pena.
Todos os quadrilheiros da quadrilha junina Explode Coração trabalham bastante para fazer uma grande festa para os amantes do São João. As quadrilhas são as animadoras das festas juninas e participar delas é fomentar um aspecto da cultura nordestina que é ainda mais forte nas cidades de interior. É o que afirma Silvio.
É amor, é paixão, é entrega, é manter viva essa cultura e através da nossa garra mostrar esse amor. Então, embora a gente não tenha São João esse ano, essa emoção, essa paixão, esse amor, eu tenho certeza que está dentro do coração de cada quadrilheiro. Porque o que a gente quer mesmo, de verdade, é só dançar o nosso São João, é brincar a nossa festa.
Aqui é Lucila Bezerra para a Rádio Brasil de Fato.
Emocionante o relato do Silvio. A gente também quer que tudo isso passe e que logo a gente possa voltar com essas festas tão bonitas, símbolo de alegria e da cultura do nosso povo. E já que a gente está falando de São João mesmo, sem as tradicionais festas, as simpatias feitas aos santos juninos ainda estão valendo. Afinal, dá para fazer em casa mesmo, sem necessidade de aglomeração. Outro dia você conferiu aqui as preces de casamento para Santo Antônio, santo casamenteiro. Olha, mas não é só ele que recebe pedido amoroso, não. As simpatias também chegam para São João. Vamos conhecer duas dessas superstições na radionovela produzida pela EBC.
E aí, meninas, vocês vão fazer simpatias para saber se vão se casar?
O quê? A gente não precisa disso, tá?
É mesmo. Tchau.
Ué, por que elas ficaram com raiva?
É porque elas não querem que ninguém saiba que vão fazer as simpatias.
Mas você acha que elas vão fazer, Thiago?
É claro que vão, Rodrigo. Eu conheço minha irmã, todo ano ela faz, por que não faria esse ano?
Maravilha.
Então, não vamos fazer as simpatias, Helena?
Vamos sim, Mariana, mas eles não precisam saber. Não quero que o Rodrigo saiba que eu vou escrever o nome dele entre os papéis que eu vou colocar na bacia.
Eu vou fazer a simpatia do copo com a aliança. Quero ver em quanto tempo eu caso com seu irmão.
Mas vocês nem namoram.
Uai, mas se der que o casamento vai ser logo, é porque vamos namorar.
Então vamos preparar tudo para fazer as simpatias hoje à noite na festa.
Temos que procurar tudo virgem, desde o copo para fazer a minha simpatia, até a bacia para os nomes dos rapazes da sua simpatia.
Vamos lá. A festa está boa, mas a gente tem que ir ali. Voltamos já.
Mas vamos nos deixar aqui?
Ah, voltamos logo, é rapidinho.
Não se preocupe, Rodrigo. Elas vão fazer as tais simpatias.
Mas agora, durante a festa?
Elas dizem que as simpatias têm que ser feitas hoje, na véspera de São João.
Pronto, coloquei os nomes, entre eles o do Rodrigo. Ai, tomara que abra o papel com o nome dele.
Ai, não se preocupa, isso vai acontecer. Eu já coloquei a água no copo. Amanhã, quando você verificar os papéis, eu faço a simpatia da aliança.
Na manhã seguinte... Olha, Mariana, o papel que abriu! É o nome do Rodrigo!
Eu te falei!
Vamos fazer agora a sua simpatia?
Pronto! Tomara que essa aliança não bata no copo nenhuma vez! Não!
Nossa, pensei que não fosse possível você ficar ainda mais bonita do que é. Mas, meu Deus, que coisa linda!
Você acha?
Se acho? Só tenho dúvida de uma coisa.
Quê?
Será que eu tenho chance? Posso arriscar a lhe pedir em namoro?
Só pode.
Ah, legal, finalmente este namoro saiu. Mas por que você está tão triste assim, Mariana?
Não é nada.
É que a simpatia dela não deu certo.
E você está triste por causa disso? Ainda acredita nessas coisas? Mesmo que São João dissesse pessoalmente que eu não namoraria com você, eu não iria acreditar. Acho que vamos namorar e é hoje.
Você está me pedindo em namoro?
Claro que sim.
Ah, obrigado por ter trocado os papéis da bacia da Helena.
Coloquei todos os papéis com o seu nome. Ela não percebeu porque nossas letras se parecem.
Pena que a aliança da Mariana você não podia controlar.
Mas você acha que eu ia deixar isso me atrapalhar, meu amigo?
Do que vocês estão falando aí?
É, estamos curiosas.
Ah, estamos agradecendo a São João.
É, por ele ter sido tão bom com nós dois.
Você ouviu São João. Marcelo Ferreira foi Rodrigo. Helena foi Bianca Paiva. Edson Neri fez o papel de Tiago. Mariana foi Patrícia Fontoura. Narração de Artemisa Azevedo. Sonoplastia de Messias Melo e Artemisa Azevedo. Produção e direção de Artemisa Azevedo. Trabalhos realizados nos estúdios da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Na fogueira de São João eu quero brincar.
Essa simpatia aí já não dá mais tempo de fazer, né? Como você ouviu, tem que ser na virada do dia 23 pro dia 24. Se quiser tentar, vai ter que ser no ano que vem. E já que a gente está falando de história, vamos conhecer uma muito boa. Você já deve ter ouvido o nosso querido colunista Moza Benedito falar aqui no programa. Sempre abrimos espaço para ele trazer seus causos, que além de proporcionarem boas risadas, trazem alguma reflexão. Mas hoje não é um causo que ele vai trazer não, mas sim a história por trás desses causos. Porque o Moza Benedito é o personagem do Mosaico Cultural dessa semana. Vamos ver o que aguarda a gente. A reportagem é de Daniel Lamir.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Reler edições do histórico jornal O Pasquim é como mergulhar em deboches valiosos para interpretar e até reinterpretar o período da ditadura militar no Brasil. A irreverência inteligente do Pasquim furou bloqueios, sejam bloqueios da censura da época ou bloqueios do tempo, se mantendo vivo mesmo décadas após a redemocratização. A ideia de ampliarmos nossos repertórios de expressões e linguagens sobre os 21 anos que jamais devem ser esquecidos é afirmada pelo geógrafo e contador de causos Mozart Benedito. Tanto é que Mozart escreveu dois livros neste período. O primeiro deles foi 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura. A obra surgiu da produção de crônicas feitas na época para a revista Fórum.
Quando eu fui escrever 68, Memórias Burlescas da Ditadura, a editora, que é ligada à revista Fórum, me propôs fazer um ensaio numa linha meio sociológica. Aí eu falei para ele assim, olha, Renato, o dono da editora,
Eu acho que não vale a pena, não. Em primeiro lugar, eu acho que tem muito sociólogo que vai escrever sobre isso aí, e a gente vai falar para as pessoas de sempre, pessoas que já sabem das coisas. Eu gostaria de escrever uma coisa mais coloquial, contando causas, até com humor, mostrando como a gente encarava, assim, como eu dizia também, né, a ditadura me sacaneou bastante, mas eu também procurei sacanear ela o máximo que eu pude.
Já o segundo momento desse embate literário entre Mozart e a ditadura aconteceu num contexto bem diferente de 1968. A esperança ecoava firme em 1983, ano do livro João do Rio 45, uma casa muito louca da Vila Madalena nos anos da ditadura. A obra é uma ficção baseada em uma residência localizada na rua João do Rio, no Rio de Janeiro, número 45. O livro lembra a alegria diante da liberdade das prisões políticas.
Então, eu transformei em ficção uma coisa de que a própria casa contando a história das pessoas que passavam por ali. Então, as festas que aconteciam lá, porque tinha vários jornalistas morando ali, era uma república, a gente tinha uma militância. Então, muitos presos políticos, quando saíam da cadeia, por exemplo, passavam lá nessa casa para conversar com essa turma de jornalistas. E era um período muito festivo, de muita transformação. Você vê que tudo estava mudando, assim, estava acabando a ditadura, então aquela época assim, que as pessoas estavam acreditando que o Brasil ia dar certo.
Já olhando para os dias atuais, o escritor lamenta a postura do governo Bolsonaro e suas identificações com o regime ditatorial. E nesse embalo de fragilização do modelo de democracia no Brasil, a exemplo do impedimento da presidenta Dilma, em 2016 foi a vez de mais um livro. Impeachment, Alzheimer e Outras Sacanagens é uma ficção que conta a história de um idoso, cada vez mais debilitado ao assistir os retrocessos na política brasileira. Na opinião do escritor, o humor é chave para ampliarmos as ideias. Além da política, Mozart escreve sobre diversos outros assuntos, como literatura infantil, por exemplo. O contador de causos nos relata que desde criança sonhou visitar todos os estados do Brasil. O desejo foi alimentado juntando muitos outros causos entre viagens de barco, trem e ônibus e, quando conseguia pagar, também avião. Até mesmo o cavalo já ajudou Mozart a desbravar mais alguns centímetros do nosso país. A dica para conferir essas e muitas outras histórias é acompanhar a coluna semanal do Mozart Benedito no Brasil de Fato. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Maravilha, muito legal saber mais da biografia do Mozart. A gente sempre escuta ele por aqui, mas eu admito que não sabia bem da história, não. Obrigada por compartilhar com a gente, Daniel. E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu ainda tenho 2 minutinhos para me despedir de vocês e lembrar de todo mundo que está acompanhando a gente nessa rede. Mas amanhã eu espero você, viu? Para mais uma edição do programa, que você pode ouvir às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Ouça a gente também no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e por uma rede de emissoras em diferentes horários, em diferentes cidades, em diferentes estados. Olha quanta gente! A Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Não sei você, mas toda vez que eu leio essa lista, eu fico com saudade de um monte de gente, de um monte de lugares, de um monte de situações.
A gente está ansioso para poder voltar a viajar, ver as pessoas que a gente gosta, nossos amigos, nossos parentes. Tem que segurar a onda um pouco, ficar em casa por causa da pandemia. Então segue aqui o nosso abraço pelas ondas do rádio para todas as equipes da rede de emissoras que nos acompanha e também para todos os ouvintes que estão com o Bem Viver. E se você gosta de podcast, o programa também está disponível no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio a minha maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, da qual eu sinto tanta falta, mas amanhã a gente volta mesmo que virtualmente, de home office, trabalhando em casa, para ficar com você em mais uma edição do Bem Viver, então não vai faltar porque a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.